Em Brasília e em Santana, no Amapá, 7:30. Bom dia, eu sou José Carlos Andrade e a partir de agora você acompanha as notícias da Amazônia. O prefeito do município amazonense de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, conhecido como Bi Garcia, e o ex-prefeito da cidade, Carlos Alexandre da Silva, tiveram R$ 6.800.000 em bens bloqueados pela Justiça Federal nesta segunda-feira. Ariane Pova tem os detalhes.
Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa e aplicação indevida de verbas federais, que deveriam ter sido destinadas à execução de obras do sistema de abastecimento de água da cidade. Segundo o MPF, em 2007, durante o primeiro mandato de Bi Garcia, a Prefeitura de Parintins fez contrato de repasses com o Ministério das Cidades por meio da Caixa Econômica Federal para receber mais de R$ 8.800.000 de forma parcelada para execução das obras. Devido a indícios de baixa execução do serviço, a Caixa instaurou em 2014 uma tomada de contas especial para apurar eventuais desvios ou má gestão dos recursos. A Justiça reconheceu que Bi Garcia recebeu, entre 2009 e 2011, repasses de mais de R$ 4.400.000. Já na gestão de Carlos Alexandre, de 2013 a 2016, ficou comprovado que as obras não avançaram, mesmo a Prefeitura tendo recursos suficientes em caixa para dar continuidade ao serviço. Em nota, a Prefeitura informou que vai recorrer da decisão e que os recursos recebidos do convênio entre o município e o Ministério das Cidades, em 2007, foram aplicados corretamente durante as duas primeiras gestões de Bi Garcia. O ex-prefeito de Parintins, Carlos Alexandre da Silva, afirmou que soube do bloqueio dos bens pela internet e que não teve acesso à decisão judicial. Com colaboração de Larissa Abreu, da Rádio Nacional em Brasília, Ariane Póvoa.
O Ministério Público de Roraima e a Defensoria Pública do Estado pediram na Justiça que 511 internos transferidos para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo voltem para a cadeia pública de Boa Vista. De acordo com a petição, a medida foi ilegal, já que concentrou quase todos os presos de Roraima em um único pavilhão de Monte Cristo, conhecido como Bloco B. Mais informações com a repórter Ana Luísa Prazer.
No total, mais de 2 mil presos, entre preventivos e dos regimes fechado e semiaberto, ocupam atualmente 7 alas, em situação classificada pelos órgãos como desumana e insalubre. A transferência realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e da Cidadania, SEJUC, ocorreu na última sexta-feira, dia 12 de julho, mesmo sem o apoio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, responsável pelos serviços de guarda, vigilância e custódia de presos na Penitenciária Agrícola. Em nota, o Ministério Público de Roraima informou que será realizada uma audiência no próximo dia 22 de julho para tratar sobre a transferência de presos do sistema prisional do Estado. Na ocasião, a SEJUC deverá apresentar informações sobre a quantidade exata de presos transferidos e os que permaneceram na cadeia pública. A pasta terá que esclarecer ainda se os presos estão separados por regime, conforme determina a Lei de Execução Penal. Nós procuramos a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania para falar sobre o assunto, mas não recebemos retorno até o fechamento desta matéria. Vale lembrar que os complexos prisional e socioeducativo de Roraima aguardam, desde novembro de 2018, decisão judicial sobre pedido de intervenção federal nesses sistemas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer.
Campanha para combater incêndios florestais é lançada em Mato Grosso. Vamos saber mais com Juliana César Nunes.
O governo de Mato Grosso lançou nesta segunda-feira a etapa de resposta da temporada de incêndios florestais de 2019. A ação envolve a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o Comitê Estadual de Gestão do Fogo e o Corpo de Bombeiros Militar. A campanha marca o início do período proibitivo das queimadas em zona rural, que devido à estiagem se estende até o dia 15 de setembro. Serão investidos aproximadamente R$ 8.500.000 nas ações de prevenção e combate aos focos de calor. Mato Grosso possui o maior número de focos de incêndio do país. Só este ano foram identificados cerca de 7 mil focos de calor ou incêndios florestais no estado. O coronel bombeiro Paulo André Barroso, secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo, ressalta que esse número representa um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado.
Com certeza, isso está diretamente ligado da condição climática, né? Nós estamos passando por uma seca um pouco mais severa do que a do ano passado, né? Em razão, no começo do ano teve uma influência do fenômeno El Niño, moderado no começo do ano, e isso refletiu agora nesse período, né?
As queimadas durante o período proibitivo são consideradas crime. O infrator pode ser conduzido para a delegacia e pagar uma multa que varia entre R$ 1.000 e R$ 7.500 por hectare. Para combater os incêndios, tanto na área urbana quanto na rural, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
Os rios do Amazonas já começaram a dar sinais de vazante, mas a situação ainda é preocupante. 21 municípios estão em situação de emergência e continuam recebendo ajuda humanitária da Defesa Civil Estadual.
Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro, em Manaus, chegou a 29 metros e 2 centímetros. Apesar de estar 40 centímetros a menos de quando registrou o nível mais alto deste ano, ainda está na cota de emergência, o que ocasiona áreas alagadas em comunidades próximas à cabeceira do rio. Os dados são do Serviço Geológico do Brasil, o CPRM. Segundo a gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do órgão em Manaus, Jussara Cury, o Alto Rio Negro ainda apresenta as cotas máximas, mas já é possível identificar a tendência de vazante.
É como se nesse período agora a gente estivesse bem próximo das cotas máximas, começando já o iniciozinho da vazante, tanto em São Gabriel, em Santa Isabel e Barcelos. Já está dando indício que já está chegando no pico da cheia e logo vai chegar no processo de vazante.
Jussara também relata a situação na bacia do Rio Solimões.
Quari, que é em Itapéua, está começando o processo da vazante, e Manacapuru também. E a gente estava tendo um processo de vazante acelerado em Tabatinga. Aí nessa última semana teve chuvas concentradas lá no Peru. E aí o que, que aconteceu? Teve uma pequena subida de cota em Tabatinga. Então a resposta dessas bacias é mais rápida em relação à chuva.
A Defesa Civil do Estado deu início à segunda fase da Operação Cheia 2019, nos municípios em situação de emergência, nas calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões. Duas balsas com ajuda humanitária seguiram para a região. De acordo com o governo do Amazonas, aproximadamente 375 mil pessoas foram afetadas pela cheia deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, a previsão é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva no Amapá, Roraima, norte e sudoeste do Amazonas. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isolada no norte e nordeste do Pará e possibilidade de chuvas isoladas em Rondônia. Nas demais áreas desses estados e também no Acre e no Tocantins, tempo claro a parcialmente nublado. Maranhão, nublado a parcialmente nublado no norte e centro. Demais áreas, parcialmente nublado a claro. Em Mato Grosso, céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado no oeste e sul. Demais áreas, claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima em Mato Grosso será de 13 graus, no Tocantins 14 e no Maranhão 16. Máxima de 35 graus nos três estados. Já em Rondônia, mínima de 19, Pará 20, Amazonas 21 e Roraima 24 graus. Nos quatro estados, máxima de 34 graus. Acre tem mínima de 20 e máxima de 33. E no Amapá, temperatura mínima de 25 e máxima de 31 graus. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
E para quem gosta de observar o céu, hoje um eclipse lunar parcial poderá ser visto em todo o Brasil. Aproximadamente 40% do satélite estará coberto pela sombra da Terra. No estado de Roraima, por exemplo, o fenômeno será visível logo ao nascer da Lua, por volta das 6 da tarde. O Clube de Astronomia e Ciência do estado estará na Orla Taumanã, em Boa Vista, para observação do fenômeno. E esses foram os principais destaques da Amazônia. Outras notícias às 10 horas no Nacional Informa. Você, uma ótima terça-feira. Bom dia.